Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2014. O slide e o áudio estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores desista de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de operador digitando asterisco zero. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitos a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a utilizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rogério Melo, CEO. Por favor, Sr. Rogério, o senhor pode prosseguir.
Bem, muito obrigado, bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência sobre os nossos resultados do terceiro tri de 2014. Eu estou aqui com o Virgílio, o nosso CFO, também com o nosso time de RI. Me lembro que ao final a gente abre aí para perguntas e respostas. Então, começando pelo slide número 2 da nossa apresentação, que está disponível no nosso website, analisando os principais indicadores do terceiro trimestre deste ano, vemos que não só mantivemos, mas na realidade ampliamos o ritmo de crescimento apresentado no primeiro semestre. Concluímos mais um processo de captação recorde, o nono consecutivo, tanto no segmento presencial quanto no EAD. Foram 67,5 mil novos alunos de graduação presencial, um crescimento de 6% em relação ao ano passado, mesmo considerando o efeito calendário da realização da Copa do Mundo na taxa de conversão de inscritos para matriculados, sobretudo em cidades grandes, que são a base para a nossa operação. Já no segmento EAD, o crescimento foi ainda maior, 30% acima do ano passado, totalizando 27 mil novos alunos à distância. Consolidamos ainda diversas aquisições, de modo que nosso crescimento na base de alunos foi de expressivos 37,7%. Desconsiderando as aquisições que integramos à nossa base, tivemos um sólido crescimento orgânico de 23% na base de alunos. Todo esse crescimento na base de alunos nos levou a um aumento expressivo da receita líquida, que subiu 43% em relação ao terceiro tri de 2013. Desconsiderando aquisições, o crescimento orgânico da receita foi de 33%. Ao mesmo tempo, continuamos controlando com eficiência nossos custos e despesas, de modo que nosso EBITDA alcançou 164 milhões no trimestre, um crescimento de 63% sobre o terceiro tri de 2013, alcançando uma margem de 26,3%, 3,3 pontos percentuais acima do ano passado. Já o lucro líquido cresceu 54% para 133 milhões no terceiro tri desse ano, gerando um lucro por ação de 42 centavos, 45% acima do registrado no ano anterior. Como consequência, continuamos a manter um bom nível de geração de caixa, que melhora a cada trimestre. Dessa vez, o fluxo de caixa operacional foi positivo em 74 milhões no trimestre, em 170 milhões no acumulado do ano, reforçando nossa capacidade crescente de gerar caixa de modo sustentável. Nesse trimestre, também iniciamos a integração da maior aquisição da nossa história, a Uniceb, que nos traz, além de cerca de 39 mil alunos, um excelente ativo do ponto de vista operacional e acadêmico, e principalmente nos dá escala e capilaridade para permitir um crescimento ainda mais acelerado da nossa operação de ensino à distância. Também anunciamos, nesse terceiro tri de 14, a aquisição da Literatus, instituição com 4.800 alunos e 14.200 vagas autorizadas, marcando nossa entrada na cidade de Manaus, uma das praças mais importantes do país, onde ainda não estávamos presentes. A partir de agora, passamos a atuar em 21 estados do Brasil, além do Distrito Federal, de modo que seguimos firme com a nossa estratégia de pintar o mapa do Brasil de azul, fazendo pequenas e médias aquisições em praças estratégicas e crescendo a partir dessas plataformas. E nossa estratégia de expansão não passa apenas por aquisições. Continuamos trabalhando nosso crescimento orgânico via Greenfields. E nesse segundo semestre, abrimos duas novas unidades na linha da expansão orgânica, Venda Nova em Belo Horizonte e Bueno em Goiânia, que vão contribuir para alavancar nossa operação nessas cidades. Passo agora a palavra ao Virgílio, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados do terceiro tri.
Obrigado, Melzi. Bom dia a todos. Para iniciar, gostaria de chamar a atenção para o slide número 3, onde falamos sobre o desempenho operacional da companhia. No primeiro gráfico, mostramos a base de alunos do terceiro trimestre de 2014. Fechamos o TRI com 468,9 mil alunos, 37,7% acima do registrado no terceiro trimestre de 2013. No conceito semi-shops, desconsiderando as aquisições realizadas nos últimos 12 meses, entre elas a Uniceb, Iesan, Literatus e a Acesc, a base de alunos cresceu sólidos 23,2% organicamente. Nossa base de alunos de graduação presencial semi-shops atingiu 303,3 mil alunos em setembro, de modo que o crescimento orgânico da base foi de 17%, corroborando nossas expectativas de crescimento sustentável. Se consideramos as aquisições no período, o crescimento total da graduação presencial foi de 21,8%. A base de alunos de graduação EAD cresceu organicamente 24,2% sobre o mesmo período do ano anterior, para um total de 78,4 mil alunos. Considerando os alunos de pós-graduação EAD, alcançamos a marca de 93,3 mil alunos, um crescimento de 38,4%. E se adicionarmos ainda os alunos EAD da Uniceb, somamos mais de 120 mil alunos matriculados no segmento de ensino à distância, que aumenta cada vez mais o peso em nosso negócio. No gráfico ao lado, vemos que a receita operacional líquida aumentou 42,6% em relação ao terceiro trimestre de 2013, para um total de 624,8 milhões de reais, em função do crescimento orgânico da base de alunos, da variação positiva do ticket médio presencial, assim como da integração do resultado das adquiridas, da oferta dos cursos do Pronatec e dos alunos vindos do Grupo Galileu pelo programa de transferência assistida. Na tabela da parte inferior do slide, podemos constatar que no terceiro tri de 2014, o ticket médio presencial cresceu 13%, acima da inflação prevista para o ano, refletindo nossa capacidade contínua de repassar preços de modo sustentável. Pelas mesmas razões descritas no primeiro semestre, o aumento é justificado pela continuidade da nossa política de aumento de preços, bem como por um efeito mix que, entre outros fatores, decorre da escolha que os alunos do FIES vêm fazendo por cursos de maior valor agregado, notoriamente nas áreas de engenharia e saúde. Já o ticket médio EAD apresentou redução de 13,2% no terceiro tri. Tal resultado decorre, 1. Do crescimento de quase 30% da nossa captação, que impactou diretamente o ticket do trimestre, devido ao maior volume de isenções de mensalidade para a conversão das matrículas de ingressantes. 2. Do crescimento significativo da base de alunos de pós-graduação EAD, aumento de 84,3%. Dos já mencionados efeitos recorrentes do reposicionamento de preço dos cursos à distância em algumas praças, a fim de adequar nossos valores às realidades de cada local. E 4. A base de alunos cursando o EAD+, opção que dilui a matriz curricular do curso e, consequentemente, o valor ao longo de mais dois semestres, que, além do efeito maturação, também obteve uma forte captação neste trimestre. Passando agora para o slide número 4, vemos a análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. No terceiro tri de 2014, o custo caixa apresentou uma melhora de 2,6 pontos percentuais de margem em relação ao verificado no terceiro tri de 2013. Como resultado dos ganhos, vemos 1 ponto percentual em aluguéis, que alcançou 7,5% da receita operacional líquida, em função dos ganhos de diluição que buscamos obter nessa rubrica, em linha com o resultado obtido no primeiro semestre. 0,8 pontos percentuais na linha de pessoal, refletindo o ganho de eficiência na gestão do custo docente, mais do que compensando o efeito negativo de acordos e condenações trabalhistas no período. 0,6 ponto percentual na linha de material didático. No terceiro tri de 2014, a linha de despesas comerciais representou 7,3% da receita líquida, apresentando um ganho de 2 pontos percentuais em virtude de uma melhora expressiva de 2,3 pontos percentuais na linha de PDD, que reflete uma grande melhora dessa rubrica e o bom trabalho de recuperação da carteira de recebíveis. Já as despesas gerais e administrativas representaram 14,7% da receita líquida, uma piora de 1,4 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, basicamente em função de uma perda de 1,8 ponto percentual em pessoal, em função do maior volume de outorgas relativas aos nossos programas de remuneração baseado em ações, plano de stock option e o incentivo de longo prazo, considerando, sobretudo, o lançamento do sexto programa de stock options, que contemplou uma nova outorga para toda a diretoria e executivos da companhia a partir de julho de 2014, com provisões totalizando R$ 8,9 milhões. Além disso, seguimos linearizando a distribuição das provisões para bônus referente ao exercício de 2014, que deverá gerar efeitos positivos no quarto trimestre deste ano. No slide 5, vemos a evolução do nosso EBITDA no período. No terceiro trimestre de 2014, o EBITDA alcançou R$ 164 milhões, um aumento de 62,6% para uma margem EBITDA de 26,3%, 3,3 pontos percentuais acima do registrado no ano anterior, em função, sobretudo, aos ganhos de eficiência que obtivemos nas linhas de custos e despesas gerais e administrativas, além da consolidação das empresas adquiridas. Nesse contexto, apresentamos mais um trimestre consecutivo de expansão consistente e sustentável de nossas margens operacionais, sem sobressaltos, permitindo à companhia melhoras nos aspectos qualitativos do negócio, no mesmo ritmo do crescimento da nossa operação. No conceito Same Shops, excluindo as aquisições realizadas nos últimos 12 meses, o EBITDA do terceiro trimestre somou R$ 151,1 milhões, para um aumento orgânico de 49,7%, e uma margem EBITDA de 25,9%, 2,9 pontos percentuais acima do registrado no terceiro tri do ano passado. Já o nosso lucro líquido alcançou um montante de R$ 133 milhões, um aumento de 54,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, para uma margem líquida de 21,3%. No conceito Same Shops, o lucro líquido totalizou R$ 123,6 milhões, com uma margem líquida de 21,2%. Passando agora para o slide número 6, apresentamos o nosso Contas a Receber. O número de dias do Contas a Receber de alunos líquidos de mensalidades e acordos ficou em 83 dias, um aumento de 7 dias em relação ao segundo tri de 14, muito em função do ciclo de adesão aos alunos, de alunos ao FIES, que se concentra nos trimestres ímpares, de modo que ao final de setembro ainda tínhamos cerca de 7,6 mil alunos em processo de adesão ao FIES. Excluindo a receita líquida FIES e os recebíveis FIES do cálculo, nosso PMR ex-FIES ficou em 81 dias, uma redução de 8 dias em relação ao segundo trimestre de 2014. Seguindo em frente no slide 7, nossa rubrica de contas a receber FIES no terceiro tri ficou em R$ 222,2 milhões, um aumento de 93,6 milhões em relação ao segundo trimestre de 2014. Um reflexo normal na concentração do processo de ajustamento dos contratos de financiamento no início do semestre letivo, além do próprio aumento da base de alunos fiéis. Já o Contas a Compensar apresentou redução de R$ 32,4 milhões no terceiro trimestre, caindo para 50 milhões. O FNDE formalizou esse ano um novo cronograma dos leilões de recompras mensais, que vinha sendo praticado, de fato, desde o final de 2013. De acordo com esse novo cronograma, o recebimento dos valores referentes à recompra dos certificados vem ocorrendo apenas nos primeiros dias do mês subsequente, de modo que o saldo da nossa rubrica de contas a compensar fica mais alto no fechamento dos trimestres, apesar de o recebimento dos valores ocorrer poucos dias depois. No terceiro trimestre agora, o valor que ficou pendente para recebimento em setembro foi de 50 milhões, enquanto em julho esse montante era de 81,4 milhões de reais. O prazo médio de recebimento do FIES, ajustado para esse novo cronograma de recebimento, alcançou 86 dias, mantendo a tendência de subir nos trimestres ímpares, quando se concentram os ajustamentos desses contratos. O slide número 8 destaca o aging de nossos recebíveis e acordos, que continua saudável no terceiro trimestre de 2014. Seguimos com baixo percentual de acordos graças à rigidez na renegociação das nossas dívidas. Neste trimestre, contamos com apenas 7% de recebíveis originários de renegociações com alunos, 3 pontos percentuais abaixo do terceiro tri de 2013. O percentual de títulos já vencidos entre os recebíveis de renegociações há mais de 60 dias representa 27% do total de acordos, ou seja, apenas 2,1% do total da nossa carteira de recebíveis. Passando agora para o slide número 9, mostramos o nosso fluxo de caixa trimestral. Neste slide, mostramos as principais linhas do nosso fluxo de caixa no trimestre, sem considerar o ajuste para os leilões de recompra. No terceiro trimestre de 2014, tivemos um fluxo de caixa operacional positivo em R$ 74 milhões, de R$ 16,8 milhões acima do apresentado no mesmo trimestre de 2013. Se ajustássemos para o novo cronograma de repasses, que beneficia muito mais os trimestres pares, dado o fluxo de ajustamento e maior recebimento nesses trimestres, o fluxo de caixa operacional ajustado totalizaria 42,5 milhões no terceiro trimestre de 2014. Vale lembrar que o processo de ajustamento de novos contratos fiéis encontra-se atrasado em função do impacto da Copa do Mundo no calendário acadêmico e de problemas operacionais nos fiéis que ocorreram em agosto, de modo que a geração de caixa no quarto trimestre deverá ser positivamente beneficiada em detrimento deste terceiro trimestre. Vale ressaltar que em outubro já retivemos um repasse no montante de R$ 148 milhões. Mudando agora para o slide 10, vou falar um pouco do processo de integração da Unicef. Demos início ao processo imediatamente após o fechamento da aquisição, em 1º de julho, após termos planejado o takeover durante o período de espera pela aprovação do CAD. Entre as primeiras ações, priorizamos a tomada de controle das operações administrativas e financeiras e iniciamos o diagnóstico detalhado visando a integração de processos, sistemas e pessoas ao modelo e cultura da Estácio. Como resultado, as principais operações de back-office, financeiros, suprimentos, contabilidades, entre outras, já estão integradas ao CSC da Estácio, restando pouco para que a migração esteja 100% completa. Além disso, já migramos 12 polos para as unidades presenciais da própria Estácio, que ainda não tinha o seu polo de EAD. Buscando alavancar a operação EAD, investimos imediatamente na intensificação das ações voltadas à captação da modalidade. Mídia de rádio e TV nas praças Unicef, em que Estácio não tinha presença, e principalmente captação para os polos Unicef, também através do site da Estácio. Cabe destacar aqui que estreamos neste terceiro trimestre de 2014 a oferta do curso de medicina no campus em Ribeirão Preto, com 76 vagas e uma relação de 15,7 candidatos por vaga. Também iniciamos o processo de captação para 2015, focando em cursos mais alinhados às demandas do mercado e com as matrizes nacionais da Estácio, visando manter a qualidade dos cursos historicamente ofertados, porém com maior competitividade em preços. Esperamos, com isso, o aumento da captação em comparação ao primeiro semestre deste ano. Passando para o slide número 11, vamos falar um pouco do processo de migração dos polos para os sistemas da Estácio. Iniciamos a primeira onda de migração com a implantação do nosso sistema de gestão SAP para toda a Unicef e com transferência dos alunos dos 12 polos migrados já para os nossos sistemas acadêmicos, processos esses que foram concluídos com sucesso no final do terceiro trimestre de 2014. Iniciamos também a matrícula de ingressantes de algum dos polos da Unicef já no sistema da Estácio. O sucesso desta etapa garante maior confiabilidade para executar as futuras migrações dos demais polos. A segunda onda de migração, que abrangerá uma maior quantidade de polos, será iniciada em novembro, visando a operação nos sistemas acadêmicos da Estácio já no primeiro semestre de 2015. Teremos ainda uma terceira onda de migração para os polos e alunos remanescentes, aproximadamente 20% da base, que deverá ocorrer no segundo semestre de 2015, garantindo assim um processo de integração robusto e sem rupturas. Simultaneamente, iniciamos o processo de unificação das matrizes dos cursos de graduação EAD, somando o que a Estácio e a Unicef possuem de melhor. Estas ações envolverão ajustes em materiais didáticos e no processo de avaliação, e trarão como benefícios o melhor aproveitamento e consequente redução de custos com material didático e o ganho de escala na gestão acadêmica e na aplicação das aulas. Em paralelo a todas essas ações, continuamos acompanhando os processos de autorização dos novos polos Unicef junto ao MEC e manteremos o mercado atualizado quanto aos seus andamentos. Com isso, retorno a palavra para o Melo para suas conclusões e considerações finais da nossa apresentação.
Bem, obrigado, Virgílio. Passando agora para o slide 12, eu queria falar um pouco sobre a nossa estratégia ao longo dos anos e sobre o momento que vivemos agora. Conforme já comentamos em algumas ocasiões, gostamos de representar a Estácio em quatro fases distintas. A primeira fase, que vai desde a fundação da instituição até a chegada da GP em 2008, é marcada por muito pioneirismo, empreendedorismo e inovação, que resultaram em um crescimento muito acelerado, porém sem focar nos processos internos que são necessários de uma grande empresa com ritmo de crescimento acelerado. Já a segunda fase, que marcou o período entre 2008 e 2011, foi caracterizada pelo processo de turnaround da Estácio, quando crescemos muito pouco e optamos fortemente por reorganizar as nossas operações em torno do tripé que acreditamos sustentar qualquer negócio bem-sucedido, produtos, processos e pessoas. Tal turnaround, além de nos ajudar a fomentar a cultura organizacional que tanto defendemos, acabou gerando uma série de vantagens competitivas que vem nos permitindo viver um período de colheita de frutos, que iniciou aproximadamente no início de 2012. Acreditamos que muito do que vem acontecendo atualmente é resultado direto do que foi feito aqui durante os anos do turnaround, com a eventual ajuda de um cenário externo que tem se mostrado positivo ao nosso segmento, mas que não pode nos fazer acomodar com a perspectiva positiva para o mercado de educação. Justamente por conta dessa necessidade de não nos acomodarmos, do reconhecimento de que estamos colhendo frutos que foram plantados lá atrás, e também diante da consciência de que há muitas incertezas com relação ao futuro, como, por exemplo, com relação à dinâmica da competição, às novas tecnologias e à formatação das políticas públicas atualmente vigentes, decidimos utilizar esse período de aparente segurança para preparar a nossa companhia para uma nova fase, ainda sem data para início, mas certamente mais desafiador em vários aspectos. Para isso, atualmente trabalhamos em duas grandes frentes na Estácio. A primeira consiste em acelerar o nosso processo de crescimento nas diversas frentes em que atuamos, sem perder a nossa característica de um player mais orgânico e o nosso foco no nosso core business. Já a segunda frente consiste em criar, planejar, implementar e construir gradativamente uma série de atributos que ao longo dos anos deverão se tornar grandes diferenciais com relação aos nossos competidores. Pouca coisa ilustra tão bem essa estratégia como o mapa representado no slide número 13, onde podemos ver a diferença da cobertura que tínhamos em 2008, quando iniciamos a fase de turnaround da Estácio, com relação à cobertura que temos atualmente, no momento em que seguimos firme na nossa fase de colheita de frutos. Interessante que temos sido capazes de atingir tal ritmo de expansão sem necessitarmos de seguida chamadas de capital dos nossos acionistas, nem tampouco de endividar a empresa a níveis mais questionáveis e sem assumir grandes riscos de execução, como, por exemplo, integrações mais complexas. Em outras palavras, essa expansão vem se dando de modo primariamente orgânico e semi-orgânico, como gostamos de nos referir com referência às nossas aquisições de menor porte. Em paralelo a isso, vale lembrar que temos toda uma frente de EAD em desenvolvimento, com 5 processos de expansão atualmente em curso no MEC, assim como temos uma área de novos negócios que a cada trimestre vem ganhando espaço e construindo novas linhas de negócio e novas parcerias para ampliar o retorno que conseguimos obter sobre o nosso investimento. E mais importante ainda, é mencionar o fato de que ao mesmo tempo que construímos toda essa expansão, seguimos melhorando os nossos indicadores de qualidade, de serviço, de satisfação e de percepção com relação à nossa marca. Por isso é que também seguimos investindo firmemente na construção dos elementos que nos diferenciarão em um futuro próximo. Tais projetos não podem ser construídos em pouco tempo, pois via de regra exigem muitos anos para que todos na empresa possam incorporar essas ideias. Por exemplo, não basta a vontade de um CEO ou um investimento ilimitado de recursos para que uma instituição se torne verdadeiramente inovadora, porque na prática uma cultura de inovação deve permear toda uma organização para de fato existir. Por isso, sentimos muita satisfação em já poder visualizar a essa altura alguns resultados concretos dos nossos primeiros projetos que vêm sendo implementados silenciosamente desde o final de 2012. Nos slides 14 e 15, apresentamos algumas ilustrações de alguns desses projetos para que nossos investidores possam ter uma breve ideia da profundidade que esses temas estão tomando na Estácio. Repare, por exemplo, a foto grande no slide 14, retratando o momento exato em que nós fazíamos uma apresentação dos nossos esforços e conquistas na linha da inovação e empreendedorismo para uma plateia de mais de 1.000 jovens empreendedores em um congresso que reuniu gente do Brasil todo. Ainda no slide 14, é possível ver um pouco do resultado dos nossos esforços para a construção de uma marca nacional, como a nossa associação com a equipe de basquete do Flamengo, com a expedição na família Schumann e com os Jogos Olímpicos Rio 2016, feitos só possíveis graças à nossa estratégia de adotar uma marca única em todo o Brasil. Já no slide 15, é possível termos uma breve ideia do nosso espaço para treinamento e desenvolvimento, a nossa universidade corporativa, a Educare, e também da grandiosidade do nosso Fórum Anual Docente, que nesse ano reuniu mais de 1.000 professores no Rio de Janeiro, criando assim uma sensação de pertencimento atrelada a um orgulho de ser parte da Estácio, itens fundamentais para a nossa estratégia de marca. Também é possível ilustrar que temos atualmente o maior seminário de pesquisa realizado no Brasil, com quase 2.000 trabalhos sendo submetidos envolvendo instituições de todo o Brasil, assim como destacar para o fato de que em 2014 recebemos um prêmio internacional por conta da performance dos nossos programas de mestrado e doutorado. Melhor ainda, quando apresentamos a AdTech, a nossa agência já em operação, que procura reunir a oferta de pesquisadores, professores e alunos da Estácio, com a demanda de centenas de empresas de todo o Brasil, que precisam de ajuda na resolução dos seus problemas. Enfim, há muito sendo feito na Estácio nesse momento, mas sempre com um olho no presente e outro no futuro. Afinal, se por um lado as indicações de que 2015 tem tudo para ser um outro ano excelente em termos de resultado, vide, por exemplo, os números recentes do Enem, precisamos nos manter sempre atentos à nossa visão 2020, ilustrada no slide 16, que nos lembra o tempo todo do nosso desejo de nos próximos anos nos tornarmos de forma inegável a melhor opção para os três públicos que mais investem na nossa instituição: os nossos alunos, nós, os colaboradores, e vocês, os nossos investidores. Bem, eram esses os nossos comentários. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta é do Sr. Marcelo Santos, da JP Morgan. Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por pegar minha pergunta. São duas perguntas, na verdade. A primeira é se vocês podiam dar, então, um update do aumento de abrangência do EAD. Vocês falaram que estão com 5 processos no MEC, só entender quantas visitas já foram feitas e em que ponto que está. E a segunda seria um pouco em relação à Uniceb, que vocês comentassem o resultado desse trimestre versus o laudo de avaliação que foi feito, porque parece que veio razoavelmente abaixo do que estaria implícito para 2004 no laudo. Essas são as duas perguntas.
Legal, Marcelo, obrigado. Melzi aqui. O aumento de abrangência são 5 processos, 2 já eram nossos, 3 vieram com a Uniceb. E o bacana é que, aparentemente, eles vão acontecer de forma gradual, do jeito que a gente gosta aqui, sem muito sobressalto. O mais adiantado deles é um da Estácio mesmo e um da Uniceb. Eles são relativamente pequenos. O nosso adiciona 15 polos, mas adiciona 15 polos em cidades muito interessantes, principalmente na Grande São Paulo. E o outro da Uniceb está adiantado, se não me engano, são 25 polos. Esses dois, o da Estácio a gente deve operar no primeiro semestre, o da Uniceb talvez no primeiro semestre, se não ao longo do ano que vem. Depois tem dois processos grandes, um de cada lado também. O da Estácio adiciona mais ou menos 50 polos e o da Uniceb adiciona mais 115 ou 120 polos, agora não me lembro. Mas esses dois, eles são mais lentos porque eles requerem visitas e a regra atual manda visitar praticamente todos os polos. Então, eu espero que isso aconteça mais aí entre 2015 e 2016, mais com a tendência de 2016. E o mais atrasado de todos, na verdade, é um da Uniceb, que é um pouco pequeno também, tem mais 20 polos. Esse eu calculo que ele começou há menos tempo, ele vai lá para o final de 16, talvez 17. Então, a minha expectativa é que ao longo dos próximos 3 anos, esses processos possam se tornar realidade e vem adicionando. Não esquece que tem também todo o processo de integração, migração para polos da Estácio, que o Virgílio comentou. Então tem muita coisa muito interessante para acontecer na EAD, no EAD, nos próximos 3 anos aí. Vamos adicionar muita capacidade e buscar um retorno fantástico aí. Já a Uniceb, o pulo do gado da Uniceb é olhar a captação, gente. Vamos entender o que está acontecendo, a dinâmica da Uniceb. Nós não fizemos a aquisição da Uniceb por causa dos resultados que ela já tem. De modo algum, nós fizemos por causa dos ativos que ela nos traz, né? E por ativo eu estou me referindo às pessoas que vieram, são excelentes, a qualidade acadêmica, a questão editorial, a tecnologia, tem muita coisa na Uniceb que a Estácio vai saber aproveitar para poder conjugar com o nosso modelo e fazer algo bastante bacana aí para frente. Agora, eu também me refiro aos ativos físicos. Esses polos que a Uniceb tem espalhados no Brasil todo são uma joia. Só que é uma joia que a Uniceb não dava, por qualquer motivo, a devida atenção nesses últimos anos, não é? Do ponto de vista, talvez, aí da gestão. Então, o que acontece com a Uniceb é uma dinâmica quase que matemática. Nos últimos 2, 3 anos, eles vinham perdendo market share. Não perderam o número de polos, mas vinham perdendo market share. Portanto, a captação vinha praticamente reduzindo, estável para menos, não é? Ao mesmo tempo, as boas captações deles lá de trás, quando começa a Uniceb, começam agora a gerar graduandos, tem alunos se formando. Então, a dinâmica é meio perverso nesse caso. Você forma muita gente, você tem uma evasão natural do processo, que embora lá menor que a Estácio, acontece também, e uma captação que já não vinha repondo as perdas do sistema. Portanto, você tem uma receita que vem gradativamente ou vinha caindo. E a gente sabia disso, né? Não tem a menor dúvida. Qual é o pulo do gato aqui? É olhar o que acontece com a captação. Se você olhar o que aconteceu no primeiro semestre, quando ainda a Estácio não podia, né, colocar as suas mãos ali dentro da Uniceb, a captação cresceu 58% ano contra ano. Se você olhar no segundo agora, só tem uma entrada, né, por enquanto, ela cresceu, nós divulgamos 102%, se não me engano, mas na verdade quando a gente inclui os polos já migrados para dentro da Estácio, aqui já tem o DNA da Estácio, ela cresceu 170%. Deixa eu falar de novo, 170%. Isso é uma glória em termos de crescimento, de captação, e isso, e a gente mal começou na verdade, né? Mostra todo o potencial que a Uniceb tem. Eu gosto muito de comparar esse momento da Uniceb com o que aconteceu com a Estácio lá nos idos de 2010, 2011, quando eu me tornei CFO e fiz um roadshow que muitos de vocês vão se lembrar, que chamava-se Lendas Urbanas. E ali eu mostrava para todo o mercado que depois de uma, duas, três captações muito boas seguidas da Estácio, deveria haver, ao final de 2011, um flipping point ali, um turning point, onde a nossa base voltaria a crescer, a nossa receita voltaria a crescer também. E com isso, todo o modelo que a Estácio utiliza poderia dar resultado. Tem investidor que acreditou e comprou a ação a R$6, deve estar bem feliz. Tem aqueles que quiseram pagar um pouquinho mais para ver e esperar os resultados fluírem de verdade, né, para poder entrar e talvez não tenham tido o mesmo retorno de quem olhou o único driver da Uniceb que interessa nesse momento, que chama-se captação. E nesse quesito, a gente vai muitíssimo bem. Obrigado.
Perfeito, muito obrigado.
A nossa próxima pergunta é do senhor Guilherme Cono, do Itaú Asset. Senhor Guilherme, pode prosseguir.
Bom dia aí, pessoal. Ainda em cima de Uniceb, eu só queria entender um pouco melhor. Eu entendo que faz todo sentido a gente olhar a captação de Uniceb, mas olhando a base de 2012 com a base de hoje, ela é bastante semelhante e o nível de margem EBITDA é bastante abaixo de quando vocês anunciaram o deal. E olhando especificamente para o bridge entre a margem bruta e a margem EBITDA quando vocês anunciaram o deal, tinha talvez uns 300 bips ali de consumo de despesas em relação à receita. E agora a gente vê o PDD já representando 7%. Eu queria só que vocês pudessem explicar um pouco da onde queria entender a composição dessa margem EBITDA, só como que ela teve esse decréscimo tão forte.
Ô Guilherme, Virgílio, são dois principais efeitos, né? Essa captação super forte da Uniceb, é lógico que ela vem também com umas campanhas de conversão bastante agressivas. Então, ou seja, isso afeta diretamente margem nesse primeiro trimestre que a gente mal colocou aí a gestão na operação da Uniceb. Então, se você vem sim com um nível de desconto muito grande, numa base muito grande, uma base que está envelhecendo, então isso afeta diretamente margem. Por outro lado, a gente também está fazendo os ajustes, principalmente do que está entre COGS e GA, ou seja, um novo padrão, a gente já está bem transformando. Então, ou seja, até a comparação com relação aos números lá de 2012 que eram reportados da Uniceb, eles acabam tendo pequenos ajustes. Tem alguns on-offs que a gente faz aí com maior rigor na hora que a gente migra a contabilidade. O processo de renovação também dos alunos veteranos do primeiro para o segundo semestre foi muito mais rigoroso, já se adequando aos critérios da Estácio. Então, eu acho que o principal ponto de preocupação é a velocidade que a gente vai fazer esse turning point de voltar a crescer essa base de alunos a taxas que começam a ter a correlação com essa velocidade da captação que a gente está botando agora para dentro. Tá?
E Guilherme, há uns anos atrás a gente fez uma opção aqui de não considerar mais os nossos resultados, aquela história dos não recorrentes. A gente parou com isso, deve ter uns 3, 4 anos já, e não faz sentido nenhum voltar com isso agora. Mas é evidente que no primeiro trimestre que a gente está trabalhando, talvez mais alguns poucos trimestres, é evidente que a gente duplicou um monte de itens lá dentro. Tem gente nossa lá dentro dessa altura, a gente obviamente está tomando um cuidado gigantesco nos processos de migração com os alunos, principalmente os alunos veteranos. Então tem muita coisa que acontece lá dentro hoje, a gente opta por não abrir muito detalhes sobre isso, porque, enfim, não queremos voltar àquela história antiga do que é recorrente e o que não é, mas é natural que aí dentro também tem uma série de itens que podem hoje machucar um pouco a margem no começo, mas que com o passar do tempo vão sendo gradualmente eliminados do sistema. Então a gente vai ver, com as captações crescentes, a gente vai ver a receita voltar, né, a base de alunos voltar a ter um ritmo crescente, a receita crescer, e aí naturalmente nós vamos eliminando do sistema as duplicações e as ineficiências. Mas de um jeito muito gradual, como a gente gosta de fazer sempre, tá?
Complementando aqui, só do ponto de vista de integração, consultorias, tem cerca de 50, 60 pessoas envolvidas de segunda a sexta entre viagens entre Ribeirão Preto e Rio de Janeiro, desde julho. Então, isso tem uma despesa muito grande e isso está dentro, a gente não, como prática, a gente não separa isso como não recorrente. Tá bom?
E isso está tudo bocado dentro da despesa de Uniceb mesmo, não está nada em Estácio, né?
A maioria está em Uniceb.
Tá. E só uma segunda pergunta, dado que vocês tiveram que, eu entendo que o mercado estava um pouco mais difícil devido à Copa do Mundo e vocês vieram com uma campanha promocional um pouco mais forte para captar um pouco melhor, Vocês veem como um risco maior de dropout, dado que a boa parte desses seus novos alunos de EAD, eles praticamente entraram, eles acabaram entrando na base por uma influência de vocês em preço? Praticamente, acredito que eles pagaram, talvez tenha sido abonado de uma ou duas mensalidades, assim. Vocês estão vendo já o dropout?
Perdão, desculpa.
Vocês estão vendo algum dropout desses novos alunos que entraram com esses benefícios e se vocês estão trabalhando eles de uma maneira diferenciada?
Então, desculpa te interromper aí. Não é pelo preço, sabe, ou pelo desconto. O problema é que quando o aluno entra mais tarde, que é o que aconteceu por causa do delay, tem uma dificuldade acadêmica maior, porque já muitas vezes já vem muito em cima da primeira prova e aí pode gerar um desconforto, aquela falta de autoconfiança, né, que caracteriza o aluno. Então, menos pela isenção e muito mais pelo timing. Sim, você poderia esperar um dropout um pouco maior. Por outro lado, há dois semestres a gente realmente começou a trabalhar muito melhor a questão da evasão, não só acolhendo melhor os alunos, esses novos, e cuidando muito mais da parte acadêmica, mas o próprio nível de atenção, gestão, metas, controles, melhorou barbaramente de dois semestres para cá com relação a essa evasão dentro do semestre. Então, a gente espera que, se por um lado há uma força negativa por causa do atraso que pode gerar um maior dropout, por outro lado, há toda uma possibilidade de compensar essas perdas por conta desses nossos esforços gerenciais na linha da evasão. Então, eu não espero nada muito grande para esse semestre, não, nessa linha.
Tá certo. Obrigado, hein?
Obrigado a você.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Bruno Giardino, do Santander. Sr. Bruno, o senhor pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. A primeira pergunta é em relação ao programa de Stock Options. Houve uma despesa um pouco mais forte agora nesse trimestre e no release vocês comentam que trata-se de um efeito pontual. Mas normalmente o que a gente vê nas companhias é que essa despesa ela meio que se repete na mesma magnitude nos próximos trimestres. Então só queria um pouco de esclarecimento a esse respeito.
Ô Bruno, você está perfeito. A gente até já fez uma pequena correção aqui no release. A provisão, o total de provisão que a gente fez entre bônus e stock option tem um efeito pontual, que é a linearização do nosso bônus. A stock option, ela tem um efeito sim linear, né? A gente tem no total aí provisionado no trimestre, já incluindo aí o sexto programa e os programas anteriores, algo perto aí de 9 milhões, 8,9 milhões. E esse valor, ele é um valor, sim, linear, até você ter aí os exercícios das próximas tranches, que no caso do programa da Estácio acontece todo mês de abril. A gente sempre executa os nossos exercícios aí dos nossos programas de stock options no mês de abril. Então, ou seja, é de se esperar um patamar de provisionamento aí dos prêmios dessas outorgas, das stock options, neste trimestre, do terceiro trimestre, no quarto trimestre e no primeiro trimestre. Ou seja, o próximo degrau, onde ele tem uma queda e continua linear, passa a ser o segundo trimestre de 2015.
Perfeito, está claro. E a minha segunda pergunta é em relação à ProUni, né? Hoje saiu no Diário Oficial a publicação da Portaria Normativa 18 com as regras da renovação do termo de adesão. Vocês veem alguma diferença em relação ao programa atual, além da aplicação do POEB e da possibilidade de antecipar os termos de renovação?
Pois é, eu estava esperando o final para dar essa boa notícia aí, mas você antecipou.
Essa
notícia é excelente. Não, imagina, significa que você é atento, pô. Essa é uma notícia excelente para todo o setor. De fato, vinha sendo trabalhado há bastante tempo pelas diversas associações que a gente tem hoje, mas eu devo dizer, assim, o ministro, o Paim, esse é uma criação deles, né, realmente lá dentro do Ministério, de muitos anos, e eles vêm lutando bastante pela existência, né, pela continuação desses programas que são muito vitoriosos. E hoje, de fato, houve essa coroação com a publicação em Diário Oficial do que é a regulação para renovação dos termos do ProUni, não é? E ele tem pouquíssimas alterações com relação ao que a gente está habituado a fazer, né? Uma delas, para quem não sabe, o POEB é essa alteração que vem em 2011, que exige que agora haja um preenchimento das vagas. Antigamente era só ofertar, e se você não conseguir preencher, você pode aproveitar os benefícios de forma proporcional, né? Mas ele também tem uma outra novidade bacana: ele vai permitir a antecipação das instituições, da renovação das instituições, mesmo aquelas que ainda não completaram seu décimo aniversário. Então, nós que temos várias instituições, nós vamos poder decidir se nós queremos pegar todas, por exemplo, e aderir aos novos termos e assim ter uma segurança para todo o sistema nos próximos 10 anos. Para isso, você deve assumir também em todas as instituições que você vai praticar o POEB, ou seja, essa exigência de preenchimento de 100% das áreas, que, vamos combinar, faz todo sentido, né, que para efeito de sociedade, de retorno, que essas vagas sejam preenchidas. Então, a gente está, assim, super alegre no setor, porque é um marco, realmente, eu acho que são 10 anos agora pela frente com relação ao ProUni, que a gente pode focar muito mais em como preencher essas vagas, em como tratar bem esses alunos, mas eu acho que é uma grande notícia para quem acompanha o setor de educação, para quem gosta de educação, para quem se importa com o Brasil, para quem investe com a gente.
Perfeito. Obrigado.
Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é do Sr. Vitor Falzoni, do Brasil Plural. Sr. Vitor, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria só entender se a melhora do PDD ela está relacionada com esse aumento de desconto que apareceu no resultado financeiro de vocês. Parece que de 5 milhões aumentou para 13 nesse trimestre, na visão de ano contra ano.
Oi, Vitor. Esse grande aumento no desconto, quando a gente incorpora agora as três adquiridas, né, a Literatus, a IESAN e a Unifeb, nós temos quase 4 milhões, 3 milhões e meio, mais ou menos, de descontos por antecipação de mensalidades, ou seja, é uma prática que essas três instituições elas têm, ou seja, quando o aluno paga a mensalidade antes do vencimento, ele tem um desconto, e essa diferença do valor bruto, né, do boleto em relação ao valor efetivamente pago, isso entra na linha de descontos. O valor, excluindo aí as adquiridas, ficaria mais em torno de 9 milhões, que é um crescimento aí proporcional aí aos 40% que a gente está tendo de crescimento da receita, ou seja, mantendo aí a mesma linha que a gente estava tendo nos demais trimestres.
Só para ressaltar, a gente não pratica isso na Estácio, praticava antes essas formas de desconto. Gradativamente na Estácio a gente veio eliminando, não só porque em alguns estados o Ministério Público não gosta muito disso, e nós também achamos que não é certo, é um estímulo meio errado você dizer para alguém pagar suas contas em dia merece algum desconto. Então, a tendência natural é que a gente repense isso também nas adquiridas, mas essas coisas tem que ter um cuidado extremo quando você faz, porque, enfim, pode ser uma tradição, pode ter problema com alunos, então a gente pensa com muito carinho antes de adequar essas coisas, tá?
E com relação à PDD, ou seja, o resultado da PDD, acho que é fruto aí da decisão da gente ter feito um retrofit total aí no processo de cobrança, de renegociação com os nossos alunos, a decisão que a gente teve de não vender a carteira de recebíveis no final do primeiro semestre e trabalhar bastante essa carteira dentro de casa, que deu uma recuperação muito grande também, ou seja, no processo de renovação, como a gente vem vendo as melhorias dentro da Start, ou seja, a nova entrada também de PDD, ela reduz bastante. Então, essa é a grande notícia aí com relação a recebível, né? Ou seja, a PDD, ela entrando aí, voltando a patamares que a gente tinha lá perto de 2012.
Tá ótimo, obrigado.
Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é do Sr. Luiz Fernando Azevedo, do Banco Bradesco. Sr. Luiz, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Na verdade, eu queria um pouquinho mais de detalhes sobre essa melhora do PDD, para entender um pouco se vocês acham que é um nível sustentável para frente, quanto que vocês acham que pode ficar em relação à receita, olhando aí para o ano que vem, mais ou menos, e um pouco mais de detalhe na abertura de campus que vocês anunciaram aí, vocês abriram acho que duas unidades, como é que está o pipeline para o ano que vem e qual que é o tamanho, mais ou menos, que vocês esperam chegar nessas unidades? Obrigado.
Eu vou responder a primeira parte, Luiz. Com relação à PDD, ou seja, a gente tenta, o ano de 2014 realmente é um ano que a gente mudou muito o processo, no qual no primeiro semestre esse era um ponto de atenção, ou seja, a forma com que a gente tratava a política nossa de recuperação, a gente mudou bastante aqui a gestão desse problema dentro de casa, e hoje, ou seja, a PDD é uma das linhas que vai entregar um excelente resultado aí para 2014. Hoje, se você olhar o resultado acumulado, o quarto trimestre geralmente tem uma PDD maior, mas certamente ela vem com uma eficiência, mantendo aí uma boa eficiência em relação ao ano anterior. Não proporcional a esse ponto agora do terceiro tri, porque o terceiro tri tem um ganho que é utilizar bastante aquela carteira não vendida no processo de recuperação. Mas, ou seja, mantendo o bom ritmo do ano acumulado, está muito mais parecido com o que a gente deve ter aí como resultado para o ano como um todo, tá?
E Luiz, a parte de abertura de campus, expansão, talvez seja uma das coisas mais interessantes hoje na Estácio para vocês que acompanham, para quem investe. porque é muito saudável, não é? A gente mostrou um mapinha durante a apresentação para ilustrar o que acontece hoje em termos de expansão. Então essas duas unidades são praças onde a gente já alcançou, no caso de Belo Horizonte, na verdade a gente virou centro universitário, agora tem liberdade de atuação, podemos abrir novas unidades onde o geomarketing apontar como sendo interessante para a gente. E no caso de Goiânia, é um campus que realmente há algum tempo ele estourou a capacidade, é uma unidade que cresce muito, há muito tempo, não havia mais como ampliar e aí de fato teve que sair para uma segunda unidade. Sempre a gente trabalha nesses campi com alguma coisa aí perto de 4, 5 mil alunos em regime, variando um pouco mais ou menos dependendo do tamanho. Mas olha que número interessante que eu queria compartilhar com vocês terem uma ideia da dimensão do que se faz aqui dentro da Estácio hoje, não é? Em 2013, nós tínhamos na Estácio 3.600 salas de aula, 3.600, e mais ou menos 570 mil metros quadrados construídos, 2013. Em 2014, eram 4.000 ou são 4.100 salas de aula e 645 mil metros quadrados construídos. Claro que aí tem um pouco de aquisições, né, que a gente fez. Nós temos hoje em curso, aqui na Estácio, 10 projetos de novos prédios que estão sendo construídos. Muitas vezes não é campus novo, não, é prédio ao lado mesmo, para você poder expandir. E 24 campi com projeto de expansão. Sem contar aquisições, porque nós não podemos falar em aquisições, a gente não sabe ainda, evidentemente, o que vai dar certo, a gente espera terminar 2015 com 5 mil salas de aula, saindo de 4.100 para 5 mil, e saindo de 645 mil metros quadrados para 740 mil metros quadrados. Eu acho que isso dá uma ideia, isso de novo, sem aquisição, sem polos, aqui eu estou contando só realmente presencial, né? Isso dá uma dimensão exata, precisa, do potencial de crescimento e de resultado que essa nossa instituição tem nesse momento.
Muito obrigado. E se eu permitir mais uma, mas é um follow-up na pergunta do Guilherme, nas despesas de integração de Unicef, se pudesse mensurar, eu sei que vocês não gostam de ajustar, mas quanto seria mais ou menos essas despesas?
Não, essa é um pouquinho difícil de falar, pois mais pra frente a gente pode fazer isso de um modo mais organizado. Mas, por enquanto, deixa a gente se organizar melhor aqui dentro, fazer o processo e vocês vão ver muita expansão de margem vindo da Unicef. Vai vir muita alegria de lá.
Muito obrigado.
Obrigado a você.
Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta é do Sr. Vitor Souza, da GBM. Sr. Vitor, pode prosseguir.
Bom dia. Parabéns pelos resultados aí mais uma vez. E a minha dúvida é em relação ao pricing power de vocês, onde, principalmente no segmento on-campus, onde esse ano foi muito bom, aí deve fechar em duplo dígito nas comparações ano contra ano. Partindo do princípio que 2015 é esperado aí um ano mais difícil em termos macroeconômicos, etc., temos muitos desafios, eu queria saber como vocês pretendem trabalhar, se vocês acham que vocês conseguem passar duplo dígito de novo ou a gente pode esperar algo mais em linha com a inflação ou algo um pouco acima disso. E se vocês pudessem comentar também desse mesmo ponto na parte de distance learning também seria muito interessante. Muito obrigado, bom dia.
Legal, Vitor, obrigado. Na verdade, esse aumento que a gente vê no presencial, ele é um híbrido, né? Em parte, a gente estima que entre 8% e 9%, de fato, foi o aumento que a gente fez. Mas tem um impacto muito grande aí de mix de curso com o FIES. De fato, a gente está vendo na prática alunos saindo para cursos mais caros. E não é só saindo para curso de saúde e engenharia, muito aluno antes fazia os tecnólogos, né, os cursos de menor duração, porque eles de fato são mais baratos e agora podem optar por um bacharelado, que é mais longo e tem uma mensalidade maior. E óbvio que isso é bom para a gente, porque esses cursos também costumam operar, eles pedem mais investimento na partida, mas eles costumam operar com maior margem. Agora, a gente tem um estudo muito grande praça a praça, curso a curso, a gente sabe a dinâmica de competição. Mas, sobretudo, o que eu falei para vocês durante a apresentação, esse investimento todo que a Estácio faz hoje em construção de máquinas, de diferenciais, eu acho que vem nos ajudando também a manter essa saúde em termos de preço, né? Quer dizer, satisfação, atendimento de alunos, são coisas que, no fundo, vão justificando essa nossa capacidade. Para 2015, pelo menos inflation é dado, a gente vai repassar já em janeiro isso forte no presencial e no distance learning. Isso é uma prática nossa de alguns anos já, e ele pega a base toda, é inequívoco, não tem como não dar certo. Eu não tenho o percentual exato, mas calculo que seja 6, 6,5%, já deve partir em janeiro geral. E o que acontece depois, a estratégia tem sido observar ao longo do semestre 1 como que está, enfim, inflação, cenário macroeconômico, poder de compra, enfim, desemprego, competição, para que no segundo semestre a gente possa ir de modo mais cirúrgico, verificar se há espaço ou não para fazer mais algum tipo de aumento. Nos últimos 2 anos deu. Deu no presencial e deu no EAD também. Essa não é uma garantia, mas obviamente a gente está sempre atento a essas possibilidades dentro do mercado. Então acho que o presencial, muito tranquilo. O ensino à distância, o Virgílio foi bem detalhista, eu acho, na explicação dele, mas ele tem sim esse efeito grande do que a gente chamou de EAD+, esse, na verdade, nada mais é do que um curso estendido. Ele tem o mesmo valor total, mas ele é como se as parcelas fossem menores, né? E isso quintuplicou desde a hora que a gente criou. Então, de fato, os alunos têm gostado dessa ideia, seja porque o valor é menor ou porque a carga horária é menor e permite que o aluno também dedique talvez menos tempo, visto que a grande maioria trabalha, né? Menos tempo para a sua vida acadêmica. Nós temos um efeito matemático muito grande aí, para não falar na pós-graduação, que vem crescendo barbaramente também, e também tem um ticket menor. Mas no EAD a gente vê espaço para voltar a crescer preço, sim, com saúde. A gente fez um reposicionamento, vocês vão se lembrar, no ano passado, em algumas praças a Estácio estava um pouquinho fora da realidade, porque praticava um preço linear nacional. A gente mudou a estratégia no ano passado. Claro que agora essa estratégia também está refletindo, né, no que acontece com o ticket médio, mas eu imagino que no quarto trimestre a gente já possa ter alguma reaçãozinha e a partir de 15 a gente deve voltar aí a mostrar uma tendência boa quando essas variáveis aí estabilizarem. Então continua muito bem. Agora, mais importante disso, ou a gente constrói esses diferenciais que aqui na Estácio a gente tanto acredita para que nos próximos anos a gente evite entrar em qualquer disputa por preço e, se possível, possa construir até um preço diferenciado para sair do lugar comum, né, que o nosso segmento hoje parece estar, ou fica difícil. Eu acredito nisso todo dia que eu venho trabalhar aqui.
Ok, muito obrigado. Bom dia.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Rodrigo Gastin, do BTG Pactual. O Sr. Rodrigo pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Queria falar um pouco agora dessa questão do dropout no presencial. É fato que enfim, o FIES realmente traz uma melhora do dropout do ponto de vista financeiro, mas eu queria entender um pouco, olhando mais para dropout acadêmico aqui, né? Inclusive, eu acho que o FIES pode até trazer essa mudança de mix que o FIES traz, pode até jogar um pouco contra o dropout acadêmico, né? Dado que, enfim, alguns alunos podem estar fazendo cursos um pouco mais difíceis. Mas, enfim, eu queria saber como é que é justamente a visão de vocês aqui para frente, o que vocês estão fazendo internamente para melhorar essa questão do dropout acadêmico. Eu sei que, enfim, tem uma questão externa muito grande, que é a própria melhoria da educação básica, principalmente a educação básica pública no Brasil, ajudaria bastante isso nos primeiros semestres do ensino superior. Mas eu queria saber o que vocês aí dentro realmente estão fazendo para melhorar o dropout acadêmico nesse sentido, leveling course, etc. Como é que é a visão de vocês daqui para frente? Como é que vocês acham que esse dropout acadêmico deve se comportar daqui para frente? Obrigado, pessoal.
Legal, Rodrigo. Ótima pergunta. Vou separar a resposta. Primeiro, falar do dropout acadêmico da base FIES, o que a gente está fazendo de ação nessa linha. Depois o Melzi comenta tudo que a gente está fazendo com relação ao modelo de ensino, de iniciativas para a gente reduzir essa evasão aí por razões acadêmicas, né? Com relação ao FIES, hoje a gente tem lá aquele aluno que falha 3 vezes, né? Se ele falhar 3 vezes agora, ele perde lá a terceira vez, ele não vai conseguir renovar o seu contrato com o FIES, aí uma grande chance dele ter a sua evasão também na acadêmica associada à perda aí do seu contrato do FIES. O que a gente faz isso, já começou a fazer isso já no início desse ano, foi campus a campus, curso a curso, a gente olhar aquele aluno que tendo problema de desempenho acadêmico, se ele já está na primeira, ou seja, se é a primeira, se é a segunda falha que ele está tendo com relação ao FIES, e ter toda a parte de orientação acadêmica dentro do processo de escolha do número de disciplinas, de matrícula e até de apoio específico com relação aos coordenadores curso a curso. Então, hoje a gente passa um farol semanal para as nossas unidades, para os nossos cursos, para os nossos gestores de camp, falando que tem quantos alunos que estão com problema de desempenho acadêmico, que está, assim, dentro do contrato do FIES, e caso ele perca lá duas, três disciplinas e com uma repetência acima de 25% do total de disciplinas que ele está fazendo, que ele corre o risco de perder um FIES e ser aí mais um aluno evadido. Então esse controle passou a ser muito forte depois que essa regra ficou clara, e a gente teve sim um efeito um impacto desse em 2013, quando em outubro de 2013 o MEC até soltou uma nova regra, possibilitando mais um período aí, mais uma falha. Em vez de ele perder o FIES na segunda falha, ele passa a perder o FIES na terceira falha agora. Então, isso é o que a gente está fazendo de iniciativa, ou seja, passou a ter controle, passou a ter meta, e a gente olhar isso unidade a unidade. Do ponto de vista acadêmico, do modelo de ensino, o Melzi vai complementar aqui um pouquinho a resposta.
Bom, Rodrigo, você tem razão. O FIES sim pode ter esse efeito colateral, né? Porque, de fato, dirige alunos. Pensa, por exemplo, em engenharia, né? A gente sabe o gap que os nossos alunos costumam trazer em matemática, e engenharia é uma carreira que dá um retorno absurdo no Brasil hoje, assim como a tecnologia, e a tentação é grande. Mas aí, quando cai a ficha, fica difícil, realmente. E não tem resposta fácil para você conter e melhorar isso. De qualquer maneira, nós já saímos de um patamar aí que era a nossa renovação entre semestres, era algo na casa de 82%, 83%, a gente já caminha hoje entre 88% e 89%, ou seja, claro, com alguma contribuição do FIES, já vem acontecendo também aí uma boa subida. Eu acho que tem três frentes para a gente atacar essa questão seja da evasão, né, durante o semestre ou da própria renovação. Uma delas é muita inteligência, o Virgílio falou um pouquinho, mas quanto mais a gente usa, não só a tecnologia, mas as ferramentas que a gente já tem, para identificar alunos que são propensos a abandonar, alunos que não estão comparecendo, né, na sala de aula, ou que também não estão abrindo o portal no Distance Learning, você tem muito mais material, e isso é muito ferramental mesmo para você trabalhar os alunos. Vem atrelado ao segundo ponto, que é uma gestão melhor. De fato, hoje a gente trabalha muito com o conceito de metas de gestão à vista, enfim, de cada um saber o que acontece no seu curso, envolvendo o coordenador, por exemplo, da meritocracia, da remuneração variável. Já tem, pra você ter uma ideia, um dos itens hoje que mais pesa na escolha de professores que vão ganhar remuneração variável é evasão. Agora, a excelência da gestão passa muito por uma questão do aluno moral, mental, a questão da motivação. Muitos alunos, quando chegam, se acham incapazes, dado o seu passado, dado o fato de que a universidade é algo ainda meio exclusivo no Brasil, e você precisa vencer essa barreira moral com esses alunos. Isso não pode ser feito sem um envolvimento muito grande de professores, de coordenadores. Então tem todo um lado também que eu chamo de gestão, mas tem a ver com a emoção que você consegue colocar nessa história. E aí tem células de retenção, enfim, que a gente já opera para trabalhar esse lado mais, por que não dizer, moral. E do lado acadêmico, você já falou em cursos de nivelamento, a gente faz isso já há um bom tempo, mas tem muito mais inteligência hoje, tem uma distribuição melhor das disciplinas. Pra você ter uma ideia, a gente hoje está fazendo toda a nova rodada de editoria do nosso material didático, né? Já escolhendo e pedindo para os autores construírem textos no primeiro semestre, no primeiro ano, na verdade, mesmo sendo autores consagrados, construindo textos que não sejam textos que afugentem, que assustem demais os alunos, mas que ao longo dos 4, 5 anos que eles vão permanecer conosco, aí sim possam gradualmente ampliar a sua dificuldade para o aluno já não deixar de acreditar em si próprio no começo. Então, eu poderia falar uma hora sobre isso, poderia falar em Learning Analytics, né? Quer dizer, que a ideia de você tentar entender usando o rastro que o aluno deixa no sistema, onde é que está a dificuldade, aulas de reforço, mas eu acho que a ideia, esse tripé da inteligência, tecnologia, gestão e o reforço acadêmico é onde a gente vai atacar com muita calma para nos próximos anos esse indicador melhorar bastante, tá bom?
Perfeito, pessoal. Muito obrigado pela resposta.
Obrigado a você.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi para as considerações finais.
Bem, eu queria agradecer a todos mais uma vez e dizer que a Estácio segue num grande momento, não só mantendo o ritmo de crescimento que nós vimos nesses últimos anos, mas eu acho que dando mostras que esse ritmo de crescimento pode, inclusive, aumentar, como acabou de aumentar nesse nosso último trimestre. Não só do lado orgânico, mas através da Uniceb, a nossa grande tacada aí na questão do ensino à distância, através das aquisições que a gente vem fazendo e que vai continuar a fazer, através dos novos negócios. Eu tenho muita convicção que a Estácio tem muito retorno para gerar para quem acreditar em nós nesse momento da nossa história. Vamos junto então, muito obrigado mais uma vez. Nosso time aqui está sempre à disposição para as dúvidas de vocês e eu espero vê-los aí ao longo dos próximos meses. Bom dia a todos.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.